Romanos capítulo 12, versículo 1 apenas, diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vou ler de novo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Nós queremos entender o que o Senhor quer nos dizer nessa noite com essa palavra. Por isso, que não venhamos falar de nós mesmos, ó Deus, mas que seja o Teu Espírito Santo usando o Teu Filho. Eu quero simplesmente ser um instrumento nas Tuas mãos agora. E quero que o Senhor fale através da minha vida. A Tua palavra nos promete que quando não tivéssemos mais o que dizer, o Teu Espírito Santo falaria pela instrumentalidade das nossas vidas. Eu quero que isso seja uma realidade esta noite, porque nós viemos aqui para ouvir a Tua voz. No nome de Jesus Cristo. Amém. A Bíblia diz que temos que apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo. Primeira coisa. O nosso culto tem que ser um sacrifício vivo. Você sabe o que é sacrifício? Você sabe o que é sacrifício? Esse sacrifício é fazer uma força, algo difícil. Se pedir para alguém, para dois homens tirar esse púlpito daqui, eles vão ter que fazer um sacrifício, porque esse púlpito é pesado. Amém? Irmãos, um esforço, uma dedicação sobrenatural, um empenho. Tem gente que chuva e desculpa para não vir na igreja, mas não é desculpa para não ir trabalhar. Tem gente que o calor intenso é uma desculpa para vir na igreja, porque a igreja é muito quente. Tem gente que por causa de estar frio, não vem na igreja, porque está frio. E a igreja é gelada. Irmãos, nós temos que prestar um culto a Deus independente das circunstâncias. Se o carro quebrou, você pede uma carona. Se não tem carona, você vai de ônibus, vai a pé, se vira. O culto a Deus tem que ser um sacrifício vivo. Tem que ser algo que realmente a gente foque como uma coisa extremamente importante, que custa o que custar, eu vou. Quando você está namorando e você está encantado, você está encantado com uma donzela e você marca o encontro, nada te segura. Pode chover canivete que você vai. É verdade ou não é? Você tem interesse, você não é bobo. Você tem interesse, você vai. Você se vira. Porque você tem interesse. Agora Deus marca o encontro muitas vezes conosco no culto, irmãos, e nós desprezamos o culto por qualquer coisa. Agora, o nosso culto tem que ser um sacrifício vivo. E eu quero falar sobre um culto intenso. Um culto a Deus significa render adoração. Adorar, no dicionário, diz que é amar extremosamente. É mais do que amar. Será que realmente nós amamos a Deus, irmãos? Irmãos, sabe que às vezes eu me questiono sobre quando a gente diz que ama a Deus. Se a gente amasse Deus verdadeiramente, irmãos, a gente não o substituiria por tantas coisas que a gente o substitui. É verdade ou não é? Será que realmente amamos a Deus? Será que adoramos a Deus? Será que realmente Deus é primeiro lugar na nossa vida? Será que o culto que prestamos é um culto intenso? Intenso quer dizer grau muito elevado de força, energia, potência, atividade. A última vez que eu estive na série, o pastor Carlos falou assim: preste o teu culto a Deus que eu vou prestar o meu. Cada um presta o seu culto. Quando você vem aqui, você não vem para ficar na cola do pastor ou da pastora para prestar um culto. Você vem para prestar o seu culto a Deus. Porque o culto é uma coisa pessoal. Você vem para cultuar a Deus. E como você cultua a Deus? Gostaria de informar a você, meu querido irmão, que da mesma forma que você cultua a Deus, é a forma que Deus responde às suas necessidades. É a forma que Deus libera as bênçãos para você.
Se você não tem muito interesse em adorar a Deus, Deus não vai ter muito interesse em te abençoar, em te curar, em te libertar. Se você não tem muito ânimo em servir a Deus, Deus também não vai ter muito ânimo em te abençoar. Por isso, irmãos, está na hora de aprendermos que o nosso culto tem que ser intenso. Precisamos ser fervorosos na oração, na adoração e no louvor. Qual tem sido o seu grau de fervor? Muitas vezes eu vejo a pastorinha se matando aqui, escabelando, dando seus pulinhos, irmãos, que eu fico até meio preocupado com o saltinho dela, dela escorregar nesse chão liso, tentando levar a igreja a uma adoração intensa. E quando ela diz que temos que fechar os olhos, irmãos, isso é de Deus, porque com os olhos a gente não vê coisas físicas, a gente vê coisas espirituais. E com os olhos fechados, com os olhos abertos, a gente vê coisas materiais, físicas. Com os olhos fechados, vemos as coisas espirituais. E muitas vezes eu abro os olhos para ver como é que a igreja está correspondendo, irmãos, e eu confesso que chego a me entristecer devido à frieza e à indiferença de muitos que estão no culto. Irmãos, qual tem sido a tua intensidade? Depois você sai do culto e fala assim: o culto não fluiu hoje. Não, o que não fluiu foi você. O culto sempre flui. Quem não flui, o que não fluiu foi o teu culto que não fluiu. O culto de quem teve intensidade fluiu e fluiu muito. Deus não operou hoje, não operou na sua vida, porque você não teve intensidade na tua adoração, mas operou na vida daquele que foi intenso em buscar a Deus. Amém, irmãos? Ai, estava meio frio a igreja hoje. Não, quem estava frio era você que acha que estava frio, porque o outro estava fervendo, cheio de Espírito Santo, e suando, até com temperatura fria, ele estava lá suando de louvar a Deus, ele estava intenso em louvar ao Senhor. Por isso, irmãos, o culto é uma coisa pessoal. Você vem à igreja para adorar a Deus, para expressar o seu amor. E qual é a intensidade? Já aconteceu o caso de o culto estar acontecendo e jovens estarem mandando recados, mensaginhas, porque daqui a gente vê tudo, no celular. E o mais interessante é que era para o jovem dentro da igreja. O que falar? Recebeu? Manda uma mensagem para Deus, irmãos. Com o seu irmãozinho, você vai ficar falando com ele aí, ó. Desliga o celular para entrar na casa do Senhor. Você não precisa do celular aqui dentro. Deus não precisa do celular. Você não gasta crédito nem bônus para falar com Deus. Quando você entra na presença de Deus, Deus conecta com você na hora e essa conexão não cai. A não ser que você derrube ela. Amém, irmãos? Então veja bem, a Bíblia diz que nós temos que ser intensos no nosso culto, porque isso é uma ordem de Deus. Jeremias fala assim: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Quando você busca Deus de todo o coração, o que é todo o coração, irmãos? Você sabe que é todo o coração? Com toda a força, com toda a intensidade. Busca com vontade. Quando você busca com vontade achar. Certa ocasião fui... Eu contei já isso aqui, vou contar de novo. Certa ocasião fui jantar com a minha esposa e o meu cunhado e a esposa dele em Campinas. Num restaurante chique lá. E tinha até estacionamento. Deixava o carro com a chave. Eu não posso agora deixar a minha chave com... meu carro na mão, não sei se aquele cara realmente é funcionário do restaurante ou não, mas aquele restaurante tinha. E aí fomos almoçar, jantar. E aí, na volta, pegamos a chave e o meu cunhado colocou a carteira em cima do carro. Esse negócio de colocar carteira e Bíblia em cima do carro, não, não pega esse hábito, irmãos. Segura no meio da perna, vai no braço, porque ali você vai esquecer mesmo. E viemos embora. Quando fomos passar perto do pedágio, eu falei: minha carteira. Ai, meu Deus, acho que eu larguei em cima do carro. Eu falei: não esquenta a cabeça que eu pago o pedágio. Não, não é questão de você pagar o pedágio. É questão que tinha mais de R$1.000 de dinheiro lá dentro. Tinha cartão de crédito, talão de cheque, tudo. Vamos voltar.
pagamos pedágio indo, fizemos retorno, pagamos voltando, voltamos lá perto do restaurante e começamos a procurar, irmãos. E na rua onde era o restaurante, eu, a minha esposa, o meu cunhado e a esposa dele, a minha cunhada, começamos a procurar. E daqui a pouco um gritava: achei uma nota de 100, achei uma nota de 50, achei a carteira, achei. E a gente lá procurando. E era numa rodovia de movimento, irmãos. E a gente atravessava para lá, ia no meio da pista e procurava e tal. Aí no fim faltava 50 reais só. Eu falei: ah, falta 50 conto, vamos embora. Não, vamos achar o último 50. Vamos achar o último 50. E estava longe o último 50, irmãos. Mas nós procuramos até achar. Agora, procuramos com vontade. Quando você procura com vontade, você acha. Quando você busca Deus com vontade, você acha. Mas tem que ter vontade. Tem gente que entra com desânimo na igreja, pelo amor de Deus. Com uma cara. Tem gente que vem na igreja como se fosse num velório. Já viu isso, não? Tem umas igrejas que até as mulheres com uma sopa de preto assim. E aí entra com assim.
Adoramos, Senhor.
Será que é esse tipo de culto que quer, que Deus quer, se Ele nos criou para o seu louvor? Irmãos, intensidade. Jeremias 33:3 diz: clama-te a mim e eu te responderei, e anunciar-te-ei grandes coisas e firmes que não sabes. Clamor, irmãos, é alta voz. É alta voz. A nossa igreja tem um hábito, assim, que vai ser melhorado. Vira e mexe, a gente escuta um amém exprimido no meio e não sabe de onde veio. Aleluia, raramente. Está na hora de nós começarmos a glorificar o nome de Deus, irmãos. Você concorda? Você recebe? Diga: oh, glória a Deus! Não precisa ter medo. Não precisa ficar constrangido. Clamor, irmãos, quando clamamos a Deus, quando realmente buscamos Ele de todo o coração, Ele vem sobre nós. Irmãos, é você que faz o culto ficar legal ou não. É você que faz o culto ficar avivado ou não. Porque de nada adianta a ministra, o pastor, a pastora ou o grupo se matar se a igreja estiver dormindo. Está na hora de nós acordarmos, irmãos. Está na hora de nós voltarmos para a palavra. Existem dois princípios importantes para um culto intenso, e eu gostaria de falar com vocês. Primeiro deles, atitude. Segundo, sacrifício. Está na hora de você tomar uma atitude. Irmãos, atitude é você que toma. Se existe determinada coisa, você tem uma meta, você quer passar o vestibular na Unicamp, quem tem que estudar é você. É você que tem que tomar uma atitude. É você que tem que fazer um sacrifício de ficar a noite inteira estudando lá e não ficar brincando, soltando pipa. Você fica soltando pipa depois que quer passar no vestibular na Unicamp? Não, não, não. Você tem que ter atitude e você tem que se sacrificar por aquela causa. Você quer a bênção de Deus? Deus está falando que o nosso culto tem que ser um culto em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Temos que nos esforçar. Nada no mundo cai do céu. Ontem perguntei aqui, quantos irmãos jogaram na... Como é que chama o negócio lá? Mega Sena. Irmão, muita gente jogou. Numa sede daldíssimo. Né? Mas é o seguinte. O dizimão de 20 milhões aqui, eu ia falar, meu Senhor. Não é possível, né? Mas, irmãos, veja bem. Nada cai do céu. Nada cai do céu. As coisas não vêm assim. Nós temos aprendido, mediante a palavra, que a salvação é de graça. Mediante a fé, e também de vós, é dom de Deus. Até a fé com que você aceita Jesus no coração, não é de você, é de Deus. Agora, as bênçãos, o galardão, isso aí é mediante o teu merecimento. É mediante o teu merecimento. Você tem que fazer alguma coisa. Deus te deu vida, agora você tem que fazer alguma coisa. Amém? O teu pai te cria quando você nasce e dá estudo e tal, né? Aí chega numa certa hora que você tem que começar a se virar, meu filho. Não é ficar mamando no pai e na mãe a vida inteira, não. Tem hora que você tem que começar e falar: opa, agora eu vou assumir a posição porque o meu pai já está ficando velho e eu vou cuidar dele. Deus te salva, Deus te liberta, Deus te transforma, Deus te regenera. Deus põe, tira você das trevas e põe você da luz. Agora, quem tem que andar é você. Quem tem que andar é você. Quem tem que fazer alguma coisa é você. Não adianta dar você das trevas, quando você na luz, você fica empacado lá. Deus fala, sabe o quê? Você quer ficar?
Fica então, meu filho. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. Agora está na sua parte.
Sabe o que o diabo não quer? Que o teu culto seja intenso? Sabe que o diabo trava a sua boca na hora de você glorificar? Sabe que o diabo trava a sua boca na hora de cantar? Na hora de adorar? Sabe por que o diabo põe um zíper no teu bolso na hora de ofertar?
Sabe por quê? Sabe por quê?
Porque ele te travando dessa maneira, ele se apodera de você.
Satanás quer te calar. Satanás quer impedir você de cultuar a Deus com intensidade. Mas quando você desvencilha desse mal e começa a cultuar a Deus com intensidade, com força, mesmo que exija sacrifício.
Irmãos, eu frequentei 30 anos, 25 anos, uma igreja tradicional conservadora. Daquelas que não podia falar aleluia, se falasse aleluia, saía para a sessão da igreja e era excluído.
É...
Oh, o pastor da igreja que nós participávamos lá foi excluído porque falava aleluia. Não podia falar aleluia. Tem que ter ordem e decência. Era mais um cemitério do que uma igreja. Mas eu aceitei Jesus lá, louvo a Deus pelaquela igreja, que eles sejam abençoados. Aí eu vou te contar, era uma loucura.
Silencioso. Assim, ó. Quietinho, quietinho.
Aí, eu sempre fui meio estabanadão. Deus me tirou daquela igreja e me levou para uma igreja pentecostal. Aí chegou e falava assim: erga os braços,
irmãos.
E peguei os braços para louvar. Pesava 200 quilos. Todo mundo ergue os braços. E todo mundo com o braço erguido e eu.
Era o máximo que chegava.
Todo mundo deu glória a Deus. A igreja inteira, glória a Deus. Aquele fui alascado, né? Santo.
E o meu glória a Deus era exprimidinho, irmãos. Glória a Deus.
E sabe que quando você fica emocionalmente meio abalado assim, a voz não sai? Já reparou isso ou não?
Hã?
A voz não sai. Logo que eu comecei a frequentar a igreja Volta à Verdade, uma vez o pastor Moisés falou assim, pastor, eu não era pastor naquela época, mas lá na rua tinha ainda, Bertone, fica em pé, dá três glórias a Deus bem alto. Nossa, aquilo lá me deu um arrepio assim. Você lembra disso, bem? Eu levantei meio tremendo assim, e falei, três glórias a Deus fininho, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Todo mundo disse, a voz desse rapaz é fina de jeito. Não é que era fina. É porque quando pega de surpresa assim, a voz não sai. Já reparou isso ou não?
Aí sentei rapidinho assim. Falei, ai meu Deus, será que é nessa igreja que eu fico mesmo? Porque eles pegam a gente, carça curta aqui. Pastor Moisés fazia essas coisas.
Eu vou começar a fazer também.
Irmãos, o diabo só vai ser destruído na tua vida, você só vai alcançar a vitória quando tiver intensidade no culto que você prestar a Deus.
Quando você realmente prestar um culto intenso a Deus, o seu culto tem que ser um vivo, um culto vivo, porque o nosso Deus é um Deus vivo. Temos que aprender, nós temos que nos libertar disso, irmãos. Irmãos, tem pessoas que aqui não falam glória a Deus, mas nem com reza brava, como diz o mundo aí. Mas em casa é uma berreira com as crianças.
É?
Em casa com a criançada? Na hora de chamar o filho vai brincar na rua. Primeiro que tá errado, não vai brincar na rua. O negócio de filho brincar é dentro de casa, não é ficar na rua. Na rua só aprende que não presta. Na hora de chamar, parece aqueles galos de manhã cedo que estufa o peito na porta da frente e dá um berro no nome da criança que o bairro inteiro ouve. Onde quer que ela esteja, ela ouve. A criança ouve e vem correndo para casa.
Já viram isso ou não?
Já viram?
Mas aqui não acontece, né, irmãos?
Não, né? Irmãos, nosso culto tem que ser assim. Com vontade. Por que que a mãe chega lá na porta e dá aquele berro? Porque ela quer o seu filho ali. Irmãos, você quer Deus aqui? Berra para ele. Berra. Glorifique! Mas será que Deus é surdo não ouvir?
Não, Deus não é surdo e ele vai ouvir até mesmo um murmúrio, se for o máximo seu.
Mas, irmão, a nossa intensidade tem que ser para mostrar para o diabo que Deus está conosco. Deus está conosco. E aqui, o único nome exaltado é o nome de Jesus Cristo, porque ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna, o Todo-Poderoso. Fim de fala. Vou ler dois trechos da Bíblia aqui para encerrar a mensagem. Vitória com intensidade na adoração. Mas será que você tem sido intenso? Talvez você não tenha sido intenso, mas você está aprendendo que necessita de intensidade para você conquistar alguma coisa. A sua vitória depende da tua intensidade no teu cultuar a Deus. Segunda Crônicas 20 diz assim, que algum tempo depois, os exércitos dos moabitas, estou lendo a Bíblia, hein? E dos amonitas, junto com os meunitas, invadiram o país de Judá. E alguns homens vieram e disseram a Josafá, um exército enorme do país de Edom veio do outro lado do Mar Morto para atacar o Senhor. Eles já conquistaram a cidade de Azazão-Tamar. Azazão-Tamar e Fonte de Gede são o mesmo lugar. Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. E todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades do país, o povo veio a Jerusalém. A gente de Judá e de Jerusalém se reuniu no pátio do novo do templo e Josafá se pôs em pé no meio deles e orou assim, ó Senhor, Deus dos nossos antepassados, Tu és o Deus dos céus e governas todas as nações do mundo. Tu és forte e poderoso e ninguém pode resistir ao Teu poder. Tu és o nosso Deus. Expulsaste os moradores desta terra de diante do Teu povo de Israel e deste a terra deles para sempre a nós, os descendentes de Abraão, Teu amigo. O Teu povo tem morado nesta terra e aqui construímos um templo em Tua honra. Nós dissemos assim, se alguma desgraça cair sobre nós, como castigo, seja guerra ou doença ou falta de alimento, então nos ajuntaremos em frente deste templo onde Tu moras e no nosso sofrimento clamaremos a Ti pedindo socorro e atenderás o nosso pedido. Agora os amonitas e os moabitas, junto com os edomitas, invadiram o nosso país. Quando os nossos antepassados estavam vindo do Egito, Tu não os deixavas invadir as terras daqueles povos. Por isso, os nossos antepassados se desviaram delas e não destruíram aqueles povos. Mas agora eles nos pagam assim. Estão nos atacando para nos expulsar da terra que nos deste para sempre. O nosso Deus castiga esta gente, pois... Ó nosso Deus, castiga essa gente, pois não somos bastante fortes para resistir a esse enorme exército que está avançando contra nós. Não sabemos o que fazer e olhamos para Ti pedindo socorro. Todos os homens de Judá estavam ali em pé de frente do templo, junto com as suas mulheres e seus filhos e até as crianças de colo. E de repente, o Espírito de Deus desceu sobre um levita que estava ali no meio do povo e chamava-se Jaaziel e era descendente de Asaf. Jaaziel era filho de Zacarias, neto de Benaías, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. Jaaziel disse, povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, preste atenção. Escute isso que o Senhor Deus diz. Não se assustem. Não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Amanhã, vocês o atacarão quando eles vierem pela subida de Ziz. Vocês se encontrarão com eles no fim do vale que dá para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem, nem fiquem com medo. Marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Então, o rei Josafá se ajoelhou e encostou o rosto no chão, e todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus, o Senhor, e o adoraram. Aí, os levitas que eram descendentes de Coate e de Corá começaram a louvar ao Senhor, o Deus de Israel, em voz bem alta. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou em pé e disse, povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem, confiem no Senhor seu Deus e estarão seguros. Confiem nos profetas e tudo que vocês fizerem dará certo. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim. Louvem a Deus o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. E logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou uma confusão entre os moabitas e os amonitas e os edomitas, e eles foram derrotados. Você entendeu o que eu li, irmãos? Foi palavra de Deus. 2 Crônicas 20, de 1 a 22 eu li. Irmãos, quando eles estavam passando por dificuldade, Os inimigos estavam invadindo. Já tinham invadido todas as cidades e agora chegaram onde eles estavam. E eles iam invadir porque eles eram muito mais fortes. Eles correram para onde? Para o templo. Irmãos, aqui é o lugar que nós temos que nos recorrer. Eles, olha aqui, e se alguma desgraça cair sobre nós como castigo, seja guerra, doença ou falta de alimentos, então nos ajuntaremos em frente do templo onde tu moras e o nosso sofrimento. E no nosso sofrimento clamaremos a ti pedindo socorro e tu atenderás o nosso pedido. Irmãos, eles podiam falar, vamos clamar de casa mesmo. Tem gente que fala, eu sou crente em casa mesmo, mas eles foram para onde? Para o templo. E lá Josafá falou, então vamos dobrar todo mundo o joelho aqui e vamos começar a orar. E eles começaram a orar. E de repente levantou um levita e começou a falar assim, vamos louvar ao Senhor, mas vamos louvar bem alto, porque é no louvor alto que Deus vai nos dar o livramento. Irmãos, nós temos que fazer um pouco de sacrifício com a nossa voz. Não é só gritar quando vai em rodeio, não, irmão. Eu sei que tem gente que gosta de rodeio. E a hora que aparece o Zezé de Camargo e o Luciano lá, tem umas que berra bem. Já viu isso ou não? Está falando que errado. Grita. A goela é sua. Mas, irmãos, não é se rasgar lá e chega aqui. Aleluia, Senhor. Louve a Deus na mesma intensidade ou até maior. Porque Deus merece mais. E o levita chegou e falou assim, olha, tem que cantar bem alto. Então Josafá ordenou que os cantores se vestissem roupas sagradas e marchassem na frente, louvando a Deus e glorificando a Deus. Irmãos, olha, eles estavam vindo com armas, com guerra. E sabe como é que o povo de Deus foi? Cantando alto. Glória a Deus das alturas. Sei lá que música eles cantaram. Eu acho que foi uma música do Voz da Verdade, né? Às vezes de joelho, às vezes em pé, caminho não por vista, você vai ver, caminho pela fé. E o povo todo vestido de vestes sagradas. Sabe o que é vestes sagradas, irmão? Você tem que estar puro. Não adianta você querer louvar vivendo uma vida de pecado. Vestes, quem vai entrar no céu são aqueles que têm as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Vida santa. Vai mexer com o capeta com a vida toda, que você vai ver só ele muda em cima de você. E esse povo aqui, depois de ter jejuado e orado, invadiram cantando alto. E foram cantando bem alto. E quando veio aquele povo de doido cantando alto, o exército de três cidades poderosas que iam invadir agora Jerusalém, Judá, ficaram tão apavorados com aquela cena que eles começaram a guerrear entre eles mesmos e eles se autoderrotaram. Irmãos, é Deus que peleja por nós. É Deus. Você talvez tenha um inimigo que está tentando invadir a tua vida. Tem um inimigo que está realmente atormentando. Tem algo realmente que está difícil. Irmãos, jejum, oração e clamor, intensidade oculto. Busque a Deus de todo o teu coração. Irmãos, está na hora de nós fazermos. Ah, mas aqui a Bíblia diz que a cidade de Judá era fraquinha. Não tinha força bélica. Não tinha habilidade de guerra. Não tinha materiais de guerra, mas tinha um Deus Todo-Poderoso. Talvez você não tenha capacidade física ou financeira, mas você tem um Deus que pode todas as coisas. Mas como eu faço para ele agir na minha vida? Ó, o exemplo está aqui. Jejum, oração, clamor, louvor em alta voz. Irmãos, tem hora que nós temos que usar a nossa voz mais para glorificar o nome de Deus. A gente fala que a nossa igreja é pentecostal. Uma vez chegou uma pessoa aqui, acabou o culto, falou, mas é pentecostal mesmo a nossa igreja? Eu falei, a nossa é, graças a Deus, né? O povo não fala aleluia. Irmãos, glorifica o nome de Deus, pelo amor de Deus, irmãos. Glorifica o nome de Deus. A vitória do rei Josafá foi através do louvor. Quando fala que o louvor liberta, está escrito na palavra. Louvor liberta, irmãos. Deus guerreia através do louvor. Vamos estar com as vestes puras, nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, e vamos começar a louvar. Louvar. Começa a glorificar em alta voz. Irmãos, lá em Josué capítulo 4, vou ler mais um trechinho aqui, pequenininho só, mais uns 20 versículos. Para terminar o culto. quando Josué foi invadir Jericó. Presta atenção, eu vou ler aqui, você conhece a história, vai assimilando. Na frente da Arca da Aliança irão 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. E no 7º dia, vocês e os seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade, e os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles derem um toque bem longo, todo o povo gritará alto. Irmão, Deus gosta que a gente grita. Deus gosta de ouvir o nosso grito, irmãos. O grito é emocionante. Eu lembro a primeira vez que eu fui assistir o show do Conjunto Voz da Verdade no Ibirapuera, foi o Desejo de Vida. Faz tempo, hein? Faz muito tempo esse negócio. Aí cheguei meio acanhado, porque eu tinha conhecido eles no final do ano, eles nos convidaram para o lançamento. E nós fomos. Sentamos lá na arquibancada, quietinho. Daqui a pouco, irmãos, começou uma gritaria naquele negócio. Ensurdecedora. E o povo grita. Berra, esguela. A gente sente a presença de Deus antes do conjunto entrar. Só com a gritaria do povo. É verdade ou não é, irmãos? Diga aí. Sente a presença de Deus ou não sente? Irmãos, se todos nós começarmos a gritar que nem louco aqui, daqui a pouco os vizinhos que estão lá estão aqui na porta para ver o que aconteceu. Uma vez tivemos um culto de poder aqui, você lembra? Foi 30h. E estava o povo todo gritando que nem louco aqui. E o Ivano mesmo, a maluquice medonha. Que aí, de repente, o vizinho saiu. Um já tinha ido embora, um estava indo carregado. Estava mais ou menos aquele esquema, né? E o vizinho estava aqui na porta. O que foi que aconteceu aí? Aconteceu algum problema aí? Estava aqui na porta. Irmãos, se nós começarmos a gritarmos mesmo, chamaremos a atenção do bairro. Vai vir gente até do outro lado da pista aqui, ver o que está acontecendo. Chega aqui, vai sentir a presença de Deus e vai se converter. É verdade ou não é, irmãos? Por isso que Deus está clamando para um culto intenso. Ah, um culto intenso. Tem que ser algo que vem do coração, não adianta ser algo que vem da boca para fora. Algo que brota do seu coração. Qual é o tamanho do amor que você sente por Deus? A gente não consegue fazer um elogio para Deus? Pelo amor de Deus. Mas aqui, vamos continuar lendo a Bíblia aqui. Então o povo gritará bem alto e a muralha da cidade vai cair. Aí, cada um avançará diretamente para a cidade. Josué chamou o sacerdote e disse: cerque a Arca da Aliança e na frente fique 7 sacerdotes, levando cornetas. E disse para o povo: comecem a marchar em volta da cidade. E que os soldados marchem na frente da Arca da Aliança de Deus do Senhor. Então, seguindo as ordens de Josué, os sacerdotes ficaram na frente da arca e começaram a tocar as cornetas. E os soldados iam na frente dos sacerdotes que tocavam as cornetas. E um grupo de guardas seguia a arca. Durante esse tempo, as cornetas tocavam. Mas Josué tinha dado ordem ao povo para não gritar nem fazer barulho até que ele mandasse. Ó, tem que ter ordem também o negócio aqui. Entendeu? Na hora que o pastor quer que vocês ouçam, não fica gritando não. É na hora que é para gritar só. Aí, onde que eu tô aqui? Ah, até que ele mandasse. Onde que eu tô aqui? Até que ele mandasse. Versículo 11. Aí Josué ordenou que os sacerdotes dessem a volta ao redor da cidade, carregando a Arca da Aliança. Depois voltaram ao acampamento e passaram a noite lá. No dia seguinte, Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes carregavam a arca. E os 7 sacerdotes levavam as 7 cornetas e iam na frente, tocando sem parar. Os soldados iam na frente deles e um grupo de guardas seguia a arca e as cornetas não paravam de tocar. No segundo dia marcharam de novo uma vez em volta da cidade e voltaram ao acampamento e fizeram isso durante 6 dias. No 7º dia levantaram-se de madrugada e marcharam em volta da cidade 7 vezes no mesmo dia e foi só nesse dia que deram 7 voltas em redor da cidade. E na 7ª volta, quando os sacerdotes acabaram de tocar as cornetas, Josué disse ao povo: gritem agora! O Senhor Deus está nos entregando a Jericó. O Senhor Deus está entregando Jericó a vocês. A cidade deve ser destruída junto com tudo que há nelas. Como oferta para Deus, somente ficará viúva a prostituta, somente ficará viva a prostituta Raabe e a sua família, porque ela escondeu os nossos espiões. Mas não peguem nada daquilo que vai ser destruído. Se ficarem com qualquer coisa que eu mandei destruir, vocês vão trazer desgraça e destruição ao acampamento israelita. Mas os objetos de prata, ouro, bronze e ferro serão separados para o Senhor e colocados no seu tesouro. Então os sacerdotes tocaram a corneta e logo que o povo ouviu esse som, gritou com toda a força e a muralha caiu. Aí todos subiram e entraram na cidade e a tomaram. Irmãos, logo que eles ouviram, começaram a gritar com toda a força. Força, irmão, intensidade é força. Será que foi o grito deles que derrubaram as muralhas? Não, as muralhas eram muito largas e muito fortes, irmãos. Foi o poder de Deus mediante a obediência. Deus manda gritar, as pessoas não gritam. O grande problema é a desobediência. Na mensagem do Réveillon, nós falamos aqui que a primeira evidência de um avivamento é a obediência a Deus. É a obediência. Ah, você acha que eu vou gritar? Às vezes as pessoas falam assim, todo mundo vai gritar, o meu grito não vai fazer diferença. Irmãos, todo mundo vai ser abençoado e você não vai. Você está entendendo? Porque o culto é pessoal, é individual. A intensidade do culto tem que ser sua. Agora veja bem, você tem uma tochinha na mão, o outro tem uma tochinha. Se cada um tiver uma tochinha, irmãos, isso aqui vira um forno, um fogaréu. É verdade ou não é? Soma. O poder e a manifestação da glória de Deus vai acontecer nesse lugar, quando verdadeiramente cada um vier com o espírito e consciente que temos que prestar um culto intenso a Deus. Eu vou dar o meu melhor. Na oração, eu vou clamar com toda a minha fé. No louvor, eu vou cantar com todo o meu fôlego. Irmão, tem gente que não abre a boca na hora das músicas. Você sabe disso? Não abre. Ou é ventríloco, eu não sei. Tem ventríloco que fala sem mexer a boca, né? Mas tem gente que não abre. Tem gente que pode ficar em pé meia hora na hora do louvor, irmão. É uma tristeza. O bicho encosta no banco da frente, aí vai para trás. É uma dificuldade. É verdade ou não? Sabe por quê? Porque não está envolvido. Quando você se envolve, você vai embora. Quando você não está envolvido, tudo é chato. Tudo é cansativo. A mensagem é chata. O louvor é chato. A pregação é chata. O pastor é chato, a pastora é chata, o som é chato, o barulho é chato, quando você não está envolvido. Mas quando você está envolvido, tudo é bênção. Você sente a presença de Deus em tudo. Deus ordenou ao povo de Jericó, as trombetas vão tocar um toque bem longo e o povo vai gritar. Você não tem trombeta? Faz da sua boca uma trombeta. Ah, olha como você tem, tá vendo? Quem falou que você não tem uma trombeta? A Bíblia fala, tudo que tem fôlego, você tem fôlego ou você não tem? Tem gente que tem dificuldade de louvar ao Senhor. E Deus habita no meio dos? Você está entendendo como é o negócio? Ou quebra-cabeça? Você não é intenso em adorar, você não é intenso em louvar, você não é intenso em prestar um culto, parece que aquela bênção não chega. E às vezes as pessoas chegam assim e falam, pastor, por que que aquele irmãozinho lá é tão abençoado e eu não sou? Será que Deus ama mais ele do que eu? Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas, mas a bênção dele na tua vida é na mesma proporção da intensidade do seu culto. Cultua com toda a força, você vai ver se você não vai ser abençoado grandiosamente. Mas tem uma muralha, grite, que o grito vai derrubar essa muralha. Mas tem os inimigos vindo. O louvor alto, intenso, vai fazer com que eles se percam e eles mesmos se destruam a eles. Mas você tem a promessa de ser mais que vencedor. Tem uma promessa disso ou não tem? Você tem a promessa de ser mais que vencedor? Em tudo! Em tudo! Às vezes as pessoas falam assim, eu sou vencedor financeiramente, mas conjugalmente é um desastre. Às vezes as pessoas falam assim, conjugalmente eu estou bem, mas é uma miséria lascada. Às vezes a pessoa é vencedora numa área, mas é derrotada na outra. Em tudo nós somos mais que vencedores, irmão. É a promessa de Deus. Mas por que, Senhor? Fica questionando Deus. É porque Deus está respondendo. Qual é a intensidade do seu culto? Quando você chega diante da minha presença, qual é o seu comportamento? Às vezes aqui, a pastora manda abraçar um ao outro. E eu já reparei. Eu fico observando vocês, irmãos. Quando a pessoa chega, e ameaça um abração, e dá um abração, sabe o que acontece? Ela recebe um abração. Mas às vezes, a pessoa chega, dá um abracinho, tapinha no ombro. Só assim. Homem tem essa mania, né? Bate na barriga. Como é que vai? Tudo bem? Bate na barriga, já viu? Não sei por que o homem tem essa mania. Eu não quero que bate na minha barriga mais. Tem que abraçar com vontade. Aí chega, o que é isso?
Você já reparou? O homem bate na barriga assim. O pessoal não abraça com vontade? Não recebe um abraço com vontade. Se você abraça e dá um beijinho na face da pessoa, sabe o que acontece? Ela pode até não gostar desse negócio de beijo. Ela dá um beijinho na sua face, já reparou? Porque toda ação tem uma reação contrária na mesma densidade. Newton falou isso. Ele leu a Bíblia. Ele leu a Bíblia para falar isso. Quando você é intenso em adorar a Deus, irmãos, a bênção vem intensamente sobre a sua vida. Vai depender de você, única e exclusivamente de você. É você que vai estabelecer a forma de cultuar. Não é o pastor. O pastor vem e prega, a pastora ministra, os músicos cantam, tocam, as bailarinas dançam. Mas a forma de cultuar, a intensidade do seu culto, tem que sair do teu coração. É uma coisa sua e Deus. Ah, mas hoje só cantou música que não toca. Irmãos, não toca talvez porque você está intocável. Entendeu? Porque quando você começa a ler a mensagem de cada música que nós cantamos aqui, é uma mais profunda do que a outra. Depende de você. Irmãos, Deus está tocando no meu coração para este ano trazer muitas mensagens sobre avivamento, sobre renovo. E esta foi uma das primeiras que Ele não permitiu que eu pregasse na última quarta, mas Ele queria que eu trouxesse hoje. Você quer ser uma pessoa vitoriosa? Seja uma pessoa que cultua intensamente a Deus. Davi, ele teve um reinado com muito sucesso. Ele teve muito sucesso no seu reinado. Sabe por quê? Porque ele era um adorador intenso e extravagante. Ele até escandalizava as pessoas. Quando foi ele entrar em Jerusalém, que ele tinha resgatado a arca dos filisteus, irmãos, ele arrancou as roupas sacerdotais e começou a pular, e rodançar, e rodopiar, que até a mulher dele deu a bronca com ele. Às vezes as mulheres da gente implicam com a gente, irmãos. Não esquenta a cabeça com a mulher, esquenta a cabeça com Deus. Porque mulher poda. Irmãos, como mulher poda. É verdade ou não, irmãos? As mulheres podam, gente. Elas com a roupa toda florida. Gente, hoje eu fui sair só porque eu estava com a calça de estrada, uma camisa desse. Essa roupa não está combinando. A dela estava mais fantasiada do que a minha. A minha até que estava encaixando direitinho, né? Mas as mulheres podem. A mulher de Davi também implicava com ele, irmão. Ele não quis nem saber. Mas você é rei, você não pode ficar no meio do povão. Eu estou adorando a Deus porque nós reconquistamos a arca. Eu não quero nem saber o que os outros vão pensar. Se eu sou rei, se eu não sou. Uma coisa eu sei. A arca do Senhor tinha sido resgatada. Mas tinha sido roubada, mas agora nós resgatamos. Irmão, a sua vida tinha sido roubada pelo diabo. O Senhor resgatou. Que forma que você está adorando a Ele? Que forma? O diabo roubou a tua alma, levou você para o vício, para a droga, para o inferno, para a desgraça. E agora Jesus foi lá e resgatou. Que forma que você está adorando a Ele? Se você quiser sucesso na sua vida, irmãos, você tem que ser um adorador extravagante, intenso. Não se preocupe com o que os outros vão pensar. Se preocupe com o que Deus vai pensar. Dê o seu melhor para Jesus nos seus cultos. No seu culto, você tem que realmente adorar. Obrigado, Jesus, eu te amo. Não esquenta a cabeça. Deus está chamando essa igreja para ter cultos intensos. E nós vamos chegar numa hora em que realmente pessoas vão passar de carro aí e vão parar para vir ver o que está acontecendo. Você acredita ou não? Vai depender de você. E de mim também. De cada um de nós. Vamos ficar em pé. E vamos orar para terminar. Abaixa sua cabeça. Nós vamos fazer a última oração. Essa oração é para encerrar o culto. Eu não vou fazer apelo para quem quer realmente, a partir de hoje, ser um adorador extravagante e intenso nos seus cultos, porque eu estou profetizando que todos vocês vão ser. Você querendo ou não, eu estou profetizando na sua vida que você vai ser desse jeito. No nome de Jesus Cristo, nós vamos fazer a última oração. Eu vou orar clamando sobre a sua vida. E você vai orar do seu banco também. E você vai clamar na intensidade que você quiser. para com Deus. Feche os seus olhos, ergue suas mãos para os céus. E fala para Jesus que você entendeu o que ele falou para você nessa noite. Fala para ele que você entendeu e que você quer mudar. Fala para ele: ô Senhor, eu não sabia que era assim, agora o Senhor falou para mim. Muito obrigado, Jesus. Fala, pode falar, abra sua boca, mas o vizinho vai... Não importa o que o vizinho vai falar, não quero ouvir o que o vizinho está falando também. Simplesmente, fale você com Deus. Não fica preocupado com quem está do seu lado vai falar. Ele vai orar, ele e Deus, você vai orar, você e Deus. É você e Deus, ora, irmãos, pode orar, abra sua boca. Intensidade, é intensidade, é clamor. É nessa proporção que você quer a bênção de Deus sobre a sua vida? Abra sua boca e clame. Clame em voz alta. O povo de Josafá clamou em voz alta. E quando eles foram cantando em voz alta, os inimigos ficaram confundidos. Porque o louvor a Deus confunde os inimigos e eles se autodestruíram. Jesus, eu clamo a Ti pela Tua igreja agora. Se existe algum demônio tentando travar alguma boca aqui, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós temos ouvido a Tua palavra aqui, nós temos que ter um culto intenso a Ti, Senhor. E é isso que nós queremos prestar a Ti, um culto intenso. Nós queremos dar o máximo de nós, nós queremos dar o máximo da nossa voz para a Tua adoração, Senhor. Tu sabes o quanto Te amo, Tu sabes, meu Deus, que queremos fazer a Tua vontade na Tua casa. Por isso, Senhor, que haja um despertar, que haja um avivamento, que haja um renovo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que o diabo não venha amarrar os nossos braços, que o diabo não venha amarrar as nossas bocas, Senhor. Porque nós sabemos que quando estamos louvando e glorificando o Teu nome, Senhor, as potestades caem por terra, no nome de Jesus Cristo. Por isso, tudo que eu clamo, Senhor, como anjo desta igreja, é que haja um verdadeiro avivamento na Tua casa, Senhor. Que haja um renovo como nunca aconteceu. Que o Pentecostes seja uma realidade, não só como um movimento, mas como uma transformação, como um ponto de mudança, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, meu Deus, que o Teu Santo Espírito esteja visitando cada vida aqui nessa noite. Que cada pessoa que chegou aqui não volte da mesma forma que chegou, mas que volte completamente transformado, renovado pelo poder, no nome de Jesus Cristo. Se apodere, Senhor, de cada um aqui, em nome de Jesus Cristo. Toma conta dessas vidas, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Faça a Tua obra, Senhor. Nós só queremos Te servir. Nós só queremos ser intensos, Senhor, no louvor a Ti. Nós queremos fazer a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos Te servir, Te adorar e buscar a Ti na Tua casa, Senhor. Muito obrigado por esse culto. Muito obrigado, Jesus, por falar aos nossos corações. Muito obrigado pelo louvor, pela adoração, pela ministração. Enfim, por tudo que aconteceu aqui. Que nós possamos voltar para os nossos lares meditando profundamente nessas palavras. Que possamos reler esses textos nos nossos lares. Para que possamos começar a colocar em prática cada vez que chegarmos na Tua casa. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.